Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo João, Considerações Esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a terceira edição, de 2007, e esta é a sétima conferência. A antiga e a nova iniciação. Em nossas considerações de ontem, chegamos ao ponto de poder compreender o que realmente era o batismo por João, o precursor do Cristo Jesus. E hoje nos será relativamente fácil assimilar a diferença entre o que se pode chamar de batismo por Cristo e o próprio batismo por João. Toda a natureza da influência crística sobre o mundo se nos tornará clara e nítida ao explicarmos essa essência do batismo por Cristo, do impulso crístico em sua distinção do batismo joanino. Antes de mais nada, devemos apontar que, no fundo, o estado ao qual a pessoa devia chegar pelo batismo de João era realmente anormal diante do costumeiro estado de consciência do homem. Ouvimos que, por exemplo, a antiga iniciação consistia no fato de o corpo etérico do homem, que em situação normal está firmemente ligado ao corpo físico, ser, em certo sentido, retirado deste, o que possibilita ao corpo astral imprimir suas vivências no corpo etérico. Isto era válido para a antiga iniciação, e mesmo o batismo de João provocava um estado anormal. A pessoa era submersa na água, e com isto o corpo etérico era, em certo sentido, separado do corpo físico, de forma que a pessoa pudesse chegar a uma visão de sua vida e tornar-se consciente da ligação entre essa vida individual e os reinos do mundo divino e espiritual. Se quisermos ser mais claros, poderemos dizer que quem era retirado da água com êxito sabia, por esse processo, possuir em si um elemento espiritual, não sendo apenas um ser num corpo físico, e que esse elemento espiritual se relacionava com o espírito subjacente a todas as outras coisas. Além disso, sabia que esse espírito que lhe viera ao encontro era o mesmo que Moisés havia percebido no fogo da sarça ardente e no raio sobre o Sinai, como Javé. Eu sou o Eu Sou. Ejé, Asher, Ejé. Tudo isto ele sabia pelo batismo de João. Em que ponto tal consciência se diferenciava daquela de um antigo iniciado? Quando um antigo iniciado era conduzido a um estado anormal, descrito por mim ontem, percebia as antigas entidades divino-espirituais que já eram ligadas à Terra antes de ligar-se a ela, o que Zaratustra chamou de Ahura Mazdal e Moisés chamou de Javé. Portanto, o antigo mundo espiritual, onde surgiu o homem, onde ele ainda se encontrava na época atlântica e pelo qual ansiava o antigo povo indiano, enfim, os velhos deuses, o homem os percebia pela sabedoria primordial. No entanto, O Deus que se mantiverá afastado da terra o tempo adequado para surgir de forma mais atuante, que a influenciou por longos períodos apenas no exterior, aproximando-se lentamente, e cuja aproximação Moisés pôde perceber, esse Deus os antigos iniciados ainda não conheciam. Apenas as pessoas que foram iniciadas no sentido do Antigo Testamento percebiam algo da unidade de todo o divino. Observemos o estado de espírito de um iniciado, não o dos mistérios persas ou egípcios, mas aquele que, além destes, haja vivenciado também o conteúdo da pesquisa oculta hebraica. Suponhamos que tal iniciado haja, por exemplo, atravessado a iniciação no antigo Sinai. Digamos, numa encarnação durante o período hebraico inicial, tendo sido introduzido no conhecimento do antigo mundo divino do qual surgiu o homem. Encontrou-se, então, com a sabedoria primordial, com esse dom de observar o mundo divino, ancestral, na doutrina oculta hebraica. Aprendeu aí a dizer algo como o seguinte, abre aspas, o que conheci outrora eram deuses ligados à terra antes de unir-se a ela a divindade Javé Cristo. Agora, porém, sei que o Supremo Espírito dentre eles, seu dirigente, é aquele que pouco a pouco se aproxima da terra. Fecha aspas. Assim, tal iniciado conhecia a identidade de seu mundo espiritual com aquele mundo onde reina o Cristo que se aproximava. Quem era submerso na água por João não precisava ser um iniciado. Por esse meio, porém, conhecia a relação de sua individualidade, de sua existência pessoal, com o grande Espírito Pai do universo. É verdade que poucos podiam ter esse êxito. A maioria necessitava apenas receber esse batismo como um símbolo que surgisse para convencê-los, pela confiança e pela fé, sob a influência significativa da doutrina de João Batista, da existência do Deus Javé. Havia, porém, entre os batizados, aqueles que já em encarnações anteriores haviam amadurecido para conhecer alguns fatos por observação própria. Era, no entanto, anormal o estado em que a pessoa se era colocada pelo batismo de João. João batizava com água, e o efeito disto era a separação por curto período entre o corpo etérico e o corpo físico. Mas João Batista queria ser o precursor daquele, abre aspas, que batiza com o fogo e com o Espírito, fecha aspas. Este batismo veio à terra por intermédio do Cristo. Ora, qual é a diferença entre o batismo pela água de João e o batismo crístico com o fogo e o Espírito? Só pode entendê-lo quem aprender a adquirir tal entendimento a partir dos mais remotos primórdios, pois com relação à compreensão do Cristo, estamos hoje realmente ainda no início. Essa compreensão será cada vez maior, mas hoje o homem pode captar apenas os primeiros rudimentos. tenham a paciência de iniciar comigo, do A, B, C, o caminho para a compreensão do Cristo. Inicialmente, é necessário chamar atenção para a existência real de processos espirituais por detrás de todos os processos físicos, mesmo de todos os processos físicos humanos. Para o homem da era moderna, isto fica muito difícil de crer. O mundo o aprenderá pouco a pouco, e só então chegará à plena compreensão do Cristo. Hoje, nem os que desejam falar do Espírito creem com seriedade no fato de tudo o que ocorre fisicamente no homem ser dirigido, em última instância, pelo espiritual. Inconscientemente, se é que podemos usar essa expressão, eles não podem crer nisso, mesmo querendo ser idealistas. Existe, por exemplo, um americano que reúne cuidadosamente os casos em que o homem chega num estado anormal a elevar-se a um mundo espiritual e procura com isso obter um certo fundamento para os diversos fatos. Esse americano, William James, aqui tem uma nota, William James, 1842-1910, filósofo americano que se destacou nos campos da psicologia, da teoria do conhecimento e da religião. Fim da nota. Retomando, esse americano, William James, vai às mais minuciosas origens, mas mesmo os melhores dentre os homens nada podem diante da poderosa atuação do espírito da época. Não querem ser materialistas, e no entanto o são. Essa filosofia de William James exerceu uma influência sobre alguns doutos europeus, sendo por isso oportuno indicar algumas das suas frases que corroboram o que acaba de ser dito. Ele fez, por exemplo, a seguinte afirmação: o homem não chora por estar triste, e sim fica triste por chorar. Até agora, as pessoas sempre estiveram convictas de que primeiro seria necessário estar triste, isto é, de que é preciso desenrolar-se um processo anímico e espiritual para só então esse processo se imprimir no corpo humano físico. Se brota a lágrima, deve haver um processo anímico subjacente à secreção do líquido lacrimal. Ainda hoje, quando, por assim dizer, todo aspecto espiritual está sepultado sob o véu do material, só podendo ser reencontrado pela cosmovisão espiritual, mesmo assim, temos em nós processos que constituem fragmentos herdados de uma época remota, quando o espiritual era poderoso. E essa época nos pode mostrar como esse espiritual atua. A esse respeito, eu costumo chamar a atenção para duas coisas: o sentimento de vergonha e o sentimento de medo ou susto. Seja logo frisado que será fácil enumerar-lhes aqui todas as tentativas hipotéticas de esclarecimento para essas duas formas de experiência. Isso, no entanto, não nos interessa aqui. E, caso alguém queira objetar, só não deverá acreditar que o pesquisador espiritual não conheça também essas hipóteses. Sobre o sentimento de vergonha, podemos dizer que quando alguém se envergonha, é como se quisesse fazer com que as pessoas ao redor não vissem o que lhe acontece. É como querer esconder algo que ocorre no sentimento humano de pudor. E o que essa experiência anímica provoca fisicamente no homem? Faz corar o rosto, o sangue acende a face. O que ocorre, pois, sob a impressão de um acontecimento anímico espiritual, como é o sentimento de vergonha? Uma transformação, uma diferente circulação do sangue. O sangue é impelido de dentro para a periferia, para o exterior. O sangue é modificado. Isto é um fato físico, por um fato anímico espiritual. Quando o homem se assusta, pretende proteger-se de algo que considera ameaçador. Fica pálido, o sangue se retrai da superfície. Temos novamente um processo exterior provocado por um processo anímico espiritual, o medo e o susto. Lembre-se de que o sangue é a expressão do eu. O que desejará, então, o homem ao ver algo ameaçador aproximar-se? Ele irá justamente reunir suas forças e intensificá-las no centro de seu ser. O eu, no afã de concentrar-se, recolhe também o sangue para o centro do ser. Aí temos processos físicos como resultados de processos anímicos espirituais. Assim também, verter lágrimas é um processo físico, provocado pelo anímico espiritual. Não se trata de influências físicas ocultas quaisquer confluírem e expelirem as lágrimas, e a pessoa, sentindo as lágrimas jorrar, ficar triste. Assim, a visão materialista põe às avessas as coisas mais simples. Se nos aprofundássemos em muitas coisas que podem constituir males físicos para o homem e se relacionam com processos anímico-espirituais, poderíamos aumentar incrivelmente tais casos. Hoje, porém, trata-se de compreender que os processos físicos são efeitos de processos anímico-espirituais. E quando um processo físico se nos manifesta como se nada de anímico-espiritual lhe fosse subjacente, devemos sempre estar conscientes de que ainda não reconhecemos aí esse aspecto físico, anímico. Espiritual. De forma alguma, o homem atual está inclinado a reconhecer imediatamente o anímico espiritual. O pesquisador de hoje vê como o homem se desenvolve desde o primeiro momento da concepção, dos mais iniciais estados embrionários, primeiramente no ventre materno, e depois fora do corpo da mãe. Ele vê crescer a forma física exterior do homem, e por observá-lo com os meios da pesquisa atual, conclui que ele surge inicialmente com a evolução da forma física, tal como é observado por ocasião da concepção. Não está absolutamente disposto a aceitar que por detrás dos processos físicos haja ainda processos espirituais. Ele não crê na existência de algo espiritual subjacente ao embrião físico humano e que esse elemento espiritual esteja ligado ao físico, aprimorando aquilo que provém de uma encarnação anterior. Ora, baseando-se na teoria e não na prática da vida, alguém poderia dizer, abre aspas, bem, pode ser que para um conhecimento superior, qualquer, seja acessível o fato de o espiritual ser subjacente ao físico. Mas nós, homens, não reconhecemos o espiritual por detrás do físico. Fecha aspas. Assim dizem uns. Outros dizem, abre aspas, não queremos fazer esforços que nos são prescritos para chegarmos a esse conhecimento do divino espiritual. Que diferença faz ao mundo se o reconhecemos ou não? Fecha aspas. No entanto, é uma má crença e mesmo uma grave superstição a opinião de que nada na prática da vida depende de tal conhecimento. É justamente esse fato de muita coisa na vida prática depender desse conhecimento que queremos agora tornar o mais explícito possível. Consideremos alguém que nem suspeite da existência de um elemento anímico espiritual por detrás de tudo o que é físico no homem, e não compreenda que, por exemplo, com o aumento de um fígado físico, se expresse um aspecto espiritual. Um outro aceita voluntariamente, por estímulo da ciência espiritual, que adentrando o âmbito do espírito, chega-se inicialmente a um pressentimento, depois a uma fé e finalmente a um conhecimento e uma observação do espiritual. Temos, pois, dois homens diante de nós. Um deles recusa o espiritual, contentando-se com a observação sensorial das coisas. O outro admite que se pode denominar a vontade para o conhecimento do espiritual. Quem não se dispõe a receber o conhecimento espiritual se torna cada vez mais fraco, pois não dando ao seu espírito o alimento necessário, e este é única e exclusivamente o conhecimento, leva-o a esfomear-se, minguar e perecer. Então, o espírito se torna fraco, e aquilo que independe dele ganha supremacia e domina o homem. Este se torna débil diante do que ocorre em seus corpos físico e etérico sem a sua atuação. O outro, porém, que tem vontade para o conhecimento, dá alimento ao seu espírito, este se torna forte, alcançando o domínio sobre o que ocorre independentemente dele em seus corpos físico e etérico. Isto é o essencial. Podemos aplicá-lo igualmente a um caso que desempenha um grande papel em nossa época. Sabemos que o homem entra no mundo por dois lados. Seu corpo físico é herdado de seus antecessores, do pai e da mãe e seus antepassados. Ele herda de seus antepassados certas características boas ou más, inerentes à própria linha hereditária do sangue. Mas cada vez que, por tal hereditariedade, certas particularidades surgem numa criança, unem-se a elas as forças que a criança traz consigo de suas encarnações precedentes. Ora, os senhores sabem que hoje, ao surgir numa pessoa esta ou aquela enfermidade, fala-se muito de disposição hereditária. Que abuso se faz hoje da expressão, inteiramente justificada dentro de certos estreitos limites. Disposição hereditária. Quando surge na pessoa qualquer coisa que se possa apontar como existente nas características dos antepassados, alude-se sempre à disposição hereditária. E por nada se saber das forças espirituais advindas das encarnações anteriores e atuantes no homem, acredita-se que essas disposições hereditárias tenham uma força dominante. Se as pessoas soubessem que da encarnação anterior advém um elemento espiritual, diriam, abre aspas, bem, nós acreditamos inteiramente nas disposições herdadas, mas sabemos também quais são as forças centrais da alma que se originam de uma vida precedente. Fortificando-as e revigorando-as, fazêmo-las predominar sobre o material, isto é, sobre as disposições herdadas. Fecha aspas. E aquela pessoa capaz de elevar-se a um conhecimento do espiritual diria ainda, abre aspas, por mais intensamente que atuem as disposições herdadas, quero dar alimento ao espiritual que existe em mim. Com isto, serei vencedor sobre as disposições hereditárias. Fecha aspas. Quem, no entanto, não trabalha no espiritual, naquilo que não é herdado, será sacrificado, justamente por essa descrença, as disposições hereditárias. Com efeito, pelas superstições materialistas, as disposições hereditárias receberão cada vez mais poder sobre o homem. Os homens se atolarão nelas se não fortificarem seu espírito e, consequentemente, não subjugarem, sempre de novo, por meio de um espírito forte, o que é herdado. Naturalmente, eles não devem ainda em nossa época, em que tanta coisa já ocorreu por força do materialismo, superestimar a força do espiritual. Não devem dizer, abre aspas, se fosse este o caso, todos os antropósofos deveriam ser gente profundamente saudável, pois eles creem no espírito, fecha aspas. O homem, tal como existe no mundo, não é simplesmente um ser individual. Ele está inserido no todo do mundo. E também o espiritual deve crescer em forças. Se, no entanto, o espiritual se tornou fraco, por mais que as pessoas sejam antropósofas, por mais que se dê alimento ao espírito, este não atuará tão rapidamente a ponto de tornar-se vitorioso sobre as coisas emanadas da matéria. Mas, tanto mais acertadamente se expressará na próxima encarnação em sua saúde e força. Os homens se tornarão cada vez mais fracos se não acreditarem no espírito, pois estarão entregando-se às tendências hereditárias. Terão provocado eles próprios o enfraquecimento do espiritual. Tudo depende justamente de como o homem se posiciona frente ao espírito. Não se acredite, porém, que as relações aí em jogo sejam fáceis de abranger. Quero exprimir-lhes, grosso modo, como o homem pode enganar-se ao formar juízos apenas de acordo com o aspecto exterior. Alguém pode dizer, abre aspas, havia um homem que era um bom adepto da cosmovisão antroposófica. Ora, justamente os antropósofos afirmam que a saúde é sempre aumentada pela cosmovisão antroposófica e que, por seu intermédio, até mesmo a vida é prolongada. Bela doutrina! O homem morreu aos 43 anos. Fecha aspas. Uma coisa as pessoas sabem, que o homem morreu aos 43 anos, pois foi o que viram. E, no entanto, o que não sabem? Não sabem quanto ele teria morrido se não fosse a antroposofia. Talvez, sem a antroposofia, ele tivesse chegado apenas aos 40 anos. Se o tempo de vida de uma pessoa alcança o 40º ano sem a antroposofia, com a antroposofia pode muito bem atingir os 43 anos. E pelo fato de a antroposofia penetrar cada vez mais na existência, seus efeitos se mostrarão já em vida. Na verdade, se numa vida entre o nascimento e a morte o homem quer ver em tudo os efeitos, então não passa de um egoísta querendo possuir tudo para suas próprias metas pessoais. Quando, porém, adquire a antroposofia com vistas à humanidade, ele a possui também para todas as encarnações subsequentes. Vemos agora que se o homem, por influência de seu ser espiritual, se entrega ao que realmente provém do espírito, pode conferir a seu espírito, ao menos, forças novas, tornando-o forte e vigoroso. Eis o que devemos compreender. Existe uma possibilidade de nos deixarmos influenciar pelo Espírito e, com isso, de alcançarmos cada vez mais o domínio sobre nós mesmos. E agora, procuramos no mundo o meio mais eficaz, na atual evolução, de nos deixarmos influenciar pelo Espírito. Havíamos indicado, em certo sentido, como a ciência espiritual fornece alimento ao nosso espírito por meio da pesquisa espiritual. Talvez possamos dizer que ainda é mínimo o alimento espiritual recebido pelo homem, mas que vemos também a possibilidade de, ao menos, crescer progressivamente nas encarnações seguintes. Porém, isto ocorrerá apenas mediante uma premissa, e para conhecê-la, consideremos a própria cosmovisão antroposófica. A cosmovisão antroposófica nos ensina de quais membros é constituído o homem em sua entidade. Ensina-nos que é invisível num homem visível diante de nós. Mostra-nos, então, como o homem passa de vida em vida, com o núcleo de seu ser, como ao físico material, herdado de nossos antepassados, integra-se tudo o que de anímico espiritual trazemos de nossa vida última. Mostra-nos mais longe como a humanidade se desenvolveu sobre a Terra, como percorreu a época atlântica, os períodos anteriores e posteriores a essa cultura. Mostra-nos ainda que a própria Terra passou por transformações, tendo cumprido uma encarnação anterior no antigo estado que chamamos de lunar, uma mais pregressa no antigo estado solar e uma no estado saturnino. Assim, a cosmovisão científico-espiritual nos conduz do apego a tudo o que está mais próximo e que nossos olhos veem, nossas mãos captam e a nossa ciência pesquisa, para os grandes fatos abrangentes do universo e, sobretudo, para dentro do suprassensível. Ela dá ao homem alimento espiritual à medida que o transporta para além do sensorial. Os que nos têm acompanhado nessa cosmovisão antroposófica sabem que há 7 anos expomos com exatidão o processo evolutivo do homem e descrevemos rigorosamente as metamorfoses da Terra e a vida humana nos diversos graus de civilização. Hoje já podemos descrever com essa sutileza até os pormenores, e se nos for propiciada a possibilidade, penetraremos ainda mais exatamente nas coisas. Temos um painel de fatos suprassensíveis diante de nossa alma, mas esse painel possui ainda uma peculiaridade. Mostramos também que em determinado momento o nosso Sol se retira e a ele ascendem as entidades que aí devem prosseguir em sua evolução. O guia dessas entidades solares é o Cristo, que como tal acompanha o Sol em sua separação da Terra. Então, ele envia inicialmente sua força do Sol para baixo, na Terra. Aproxima-se, porém, cada vez mais da Terra. Zaratustra tem de vê-lo ainda como Ahura Mazda. Moisés já o distingue nos elementos exteriores. E quando o Cristo surge na Terra, na pessoa de Jesus de Nazaré, essa força crística faz então seu aparecimento num corpo humano. Assim, o ser crístico se introduz para a cosmovisão antroposófica, como um ponto central em todo o painel de reencarnações da essência humana, da contemplação do cosmo e assim por diante. E quem observa a cosmovisão antroposófica no correto sentido conclui, abre aspas, posso observar tudo, porém só poderei entendê-lo quando todo o quadro me apontar o grande ponto focal, o Cristo. Descrevi de diversas formas a doutrina da reencarnação, a doutrina das raças humanas, da evolução planetária e assim por diante. Mas aqui retratei, de um ponto de vista, o ser do Cristo. E assim se derramou uma outra luz sobre tudo. Trata-se de um quadro que possui uma figura principal, com a qual todo o resto se relaciona. E só poderei compreender o significado e a expressão das outras figuras quando compreender a figura principal. Fecha aspas. Assim ocorre na cosmovisão antroposófica. Esboçamos um grande panorama sobre os diversos fatos do mundo espiritual. Então, lançamos o olhar sobre a figura principal, a do Cristo, e só aí compreendemos todas as peculiaridades do quadro. Os que acompanharam nosso desenvolvimento na ciência espiritual sentirão como se pode compreender tudo por seu intermédio. A própria ciência espiritual se tornará mais perfeita no futuro e a atual compreensão do Cristo será substituída por um entendimento ainda mais elevado. Com isto, a força da antroposofia se tornará cada vez maior, mas também por esse meio se desenvolverá quem receber essa força da antroposofia, e o domínio do espiritual existente nele sobre o material se fortalecerá cada vez mais. Por possuir hoje apenas seu corpo herdado, é que o homem só pode provocar processos como enrubescimento, palidez e manifestações como rir e chorar. Mas posteriormente ele ganhará cada vez mais poder sobre tais fenômenos e a partir de sua alma espiritualizada as funções do seu corpo e assumirá no mundo a posição de um poderoso soberano anímico espiritual. Será então a força do Cristo, o impulso do Cristo atuando na humanidade. o impulso que já hoje, se suficientemente fortalecido, pode conduzir aonde conduziu a antiga iniciação. A antiga iniciação decorria da seguinte forma. Inicialmente, a pessoa aprendia em plenas proporções tudo o que hoje aprendemos na antroposofia. Esta era a preparação. Então, tudo era conduzido para um certo termo, provocado pelo fato de o candidato repousar por 3 dias e meio num sarcófago, como se estivesse morto. Quando era retirado seu corpo etérico e neste ele percorria o mundo espiritual, ele se tornava uma testemunha desse mundo espiritual. Para essa primeira iniciação no mundo espiritual, era necessário que o corpo etérico fosse retirado a fim de o homem chegar, dentro das forças do corpo etérico, à visão do mundo espiritual. Anteriormente, essas forças não estavam à disposição do homem no estado normal de consciência diurna. Ele tinha de ser levado a um estado anormal de consciência. Também para a iniciação, o Cristo trouxe à Terra essa força, pois hoje é possível ao homem tornar-se clarividente sem a saída do corpo etérico. Quando o homem alcança a maturidade para receber do Cristo um impulso tão forte que mesmo por curto tempo possa influenciar sua circulação sanguínea, exprimindo-se essa influência crística numa circulação especial, enfim, influir até no físico, então ele está apto a tornar-se iniciado dentro do corpo físico. Disso é capaz o impulso do Cristo. Quem pode realmente aprofundar-se nos fatos ocorridos outrora, pelo evento da Palestina e pelo mistério do Gólgota, tão intensamente a ponto de viver dentro deles, e eles se lhe tornarem concretos, atuando como uma força que se comunica à sua circulação sanguínea? Esse alguém alcança por essa vivência o mesmo que antes era alcançado com a saída do corpo etérico. Vemos assim que pelo impulso do Cristo veio ao mundo algo por meio do qual o homem pode interferir naquilo que faz seu sangue pulsar interiormente. Nenhum acontecimento anormal, nenhuma submersão na água, mas única e exclusivamente a poderosa influência da individualidade crística é o que age aqui. Não se trata de um batismo com qualquer matéria sensível, mas com influência espiritual, sem que a consciência cotidiana, habitual, sofra transformação. Pelo espírito emanado como impulso crístico, flui para dentro do corpo físico algo que, de outra forma, só pode ser provocado pela evolução físico-fisiológica, pelo fogo, fogo interior, expresso na circulação sanguínea. João ainda batizava pela imersão. Então, o corpo etérico se desprendia e o homem podia ver no mundo espiritual. Porém, se o homem deixar o impulso crístico atuar, este o fará de tal forma que as vivências do corpo astral penetrarão no corpo etérico e o homem se tornará clarividente. Esclarece-se aqui a expressão batizar pelo Espírito e pelo fogo. E temos a distinção entre o batismo por João e o batismo por Cristo, correspondendo aos fatos aqui expostos. Assim se tornou possível uma classe de novos iniciados mediante o impulso do Cristo. Anteriormente havia entre os homens uns poucos discípulos de grandes mestres, introduzidos nos mistérios. Seu corpo etérico era retirado para que eles pudessem tornar-se testemunhas do Espírito e dizer diante dos demais. Abre aspas. Existe um mundo espiritual. Nós próprios o vimos. Assim como vos defrontam as plantas e os animais, assim nós vimos o mundo espiritual. Fecha aspas. Eram as testemunhas oculares. O que podiam sair das profundezas dos mistérios, proclamavam o Evangelho do Espírito. Na verdade, a partir da sabedoria primordial. Enquanto reconduziam os homens a uma sabedoria da qual proveio o ser humano, tais iniciados eram possíveis, por intermédio do Cristo, podendo chegar à observação do mundo espiritual dentro do corpo físico, dentro da consciência cotidiana. Por esse impulso crístico, eles reconheciam o mesmo que se tornara claro aos antigos iniciados: o fato de existir um mundo espiritual. E agora podiam, por seu lado, anunciar novamente o evangelho desse mundo espiritual. Portanto, para tornar-se um iniciado é anunciar o evangelho do mundo espiritual num novo sentido, no sentido do Cristo, era necessário que a força existente no Cristo extravasasse como um impulso para o outro que se havia tornado discípulo e que viria a ser o proclamador dessa força. Quando surgiu pela primeira vez tal iniciado do Cristo? No progresso da evolução, o antigo deve sempre estar ligado ao novo. Assim, também o Cristo teve de transformar, lentamente, a antiga iniciação em uma nova. Ele tinha, por assim dizer, de criar uma transição. Tinha de contar ainda com certos processos da antiga iniciação, mas de tal forma que todo o proveniente dos antigos deuses fosse inundado pela entidade crística. O Cristo procedeu a uma iniciação com aquele seu discípulo que deveria comunicar ao mundo o Evangelho do Cristo da forma mais profunda. Tal iniciação se oculta por detrás de uma narração do Evangelho de João, por detrás da história de Lázaro. Muito foi escrito sobre essa história de Lázaro, incrivelmente muito, mas sempre a compreenderam somente os que se inteiraram pela disciplina esotérica e pela própria observação do que aí se oculta. Quero citar-lhes inicialmente apenas uma frase característica da história de Lázaro. Quando ao Cristo foi comunicado que Lázaro jazia enfermo, ele replicou, abre aspas, "A enfermidade não é para a morte, mas para que Deus se torne manifesto nele." Fecha aspas. A doença é para a manifestação do Deus existente nele. Foi apenas por uma incompreensão na tradução que a palavra doxa, constante do texto grego, foi traduzida por "para a glória de Deus". A doença não se efetuou para a glória de Deus, mas para que o Deus existente nele se tornasse perceptível, saindo da obscuridade. Este é o sentido correto desta frase. Significa que o divino existente no Cristo deve extravasar para a individualidade de Lázaro. O divino no Cristo deve tornar-se visível em Lázaro, e através de Lázaro. Só quando compreendida desta forma é que a ressurreição de Lázaro se torna completamente clara. Não creiam, no entanto, que a comunicação de fatos da ciência espiritual possa ser efetuada tão abertamente que qualquer pessoa a compreenda de imediato. Aquilo que se esconde por detrás de tais fatos da ciência espiritual é comunicado sob inúmeras formas, veladas e ocultas. Assim deve ser. Pois quem deseja chegar à compreensão de tal mistério deve primeiro enfrentar aparentes dificuldades, com as quais seu espírito se torne fortalecido e vigoroso. E é justamente por dar-se ao trabalho de pesquisar as palavras que essa pessoa alcança o espírito existente por detrás de tal assunto. Pensemos como, no trecho onde se fala da vida que teria desaparecido de Lázaro e que as irmãs Marta e Maria queriam de volta, o Cristo Jesus replica, abre aspas, "Eu sou a ressurreição e a vida", fecha aspas. A vida deve ressurgir em Lázaro. Tomemos tudo de forma literal, justamente nos evangelhos. Veremos tudo o que se sobressai dessa interpretação literal. Não excogitemos a respeito de nada. Tomemos literalmente a sentença, abre aspas. Eu sou a ressurreição e a vida, fecha aspas. O que traz o Cristo ao aparecer e ressuscitar Lázaro? O que é transmitido a Lázaro? O impulso crístico, a força extravasada do Cristo. Conforme disse também, Cristo deu a Lázaro a vida, abre aspas. A enfermidade não é para a morte, mas para que Deus se manifeste nele, fecha aspas. Tal como todos os antigos iniciados jaziam como mortos por 3 dias e meio, tornando-se Deus visível para eles, assim também Lázaro jazeu por 3 dias e meio, num estado similar à morte. Mas o Cristo sabia muito bem que, com isto, as antigas iniciações chegavam a um fim. Sabia que essa morte aparente conduzia a algo superior, a uma vida mais elevada, tendo, portanto, Lázaro, durante esse tempo, percebido o mundo espiritual. E como o guia nesse mundo espiritual é o Cristo, Lázaro recebeu em si a força crística, a visão do Cristo. Mais pormenores a respeito são encontrados em meu livro O Cristianismo como Fato Místico, onde, num capítulo especial, procurei tornar compreensível justamente o milagre de Lázaro no sentido da ciência espiritual. Este livro, Cristianismo como Fato Místico, aqui tem uma nota, edição brasileira em tradução de Rudolf Lanz, São Paulo, Antroposófica, 1984. Fim da nota. Cristo verteu sua força para Lázaro. Lázaro surge como um novo homem. Há uma expressão notável no Evangelho de João. Na passagem do milagre de Lázaro, é dito que o Senhor o amava. A expressão é ainda usada com relação ao discípulo que o Senhor amava. O que significa isto? Todos esses fatos nos são desvendados somente pela crônica do Akasha. Quem é Lázaro após haver ressuscitado? É o próprio escritor do Evangelho de João, o Lázaro iniciado pelo Cristo. O Cristo verteu para a entidade de Lázaro a mensagem de sua própria entidade, para que essa mensagem do quarto evangelho, o Evangelho de João, pudesse ressoar para o mundo como a descrição do ser do Cristo. Por isso é que antes da história de Lázaro, no Evangelho de João, nada é dito acerca do discípulo João. Leiam, porém, com rigor e não se deixem levar por aqueles singulares teólogos que encontram num certo trecho do Evangelho de João, especialmente no versículo 35 do primeiro capítulo, o nome João como uma referência ao discípulo do mesmo nome. Esse trecho reza, abre aspas, "No outro dia, João estava novamente presente com dois de seus discípulos", fecha aspas. Nada, absolutamente nada indica nesse trecho que, de alguma forma, se esteja aludindo àquele mais tarde denominado o discípulo que o Senhor amava. Esse discípulo não aparece no Evangelho de João até a passagem em que Lázaro é ressuscitado. Qual é a razão disto? É o fato de aquele que se esconde por detrás do discípulo que o Senhor amava, ser o mesmo que o Senhor já amava antes. Ele o amava tanto por já havê-lo reconhecido de maneira invisível em sua alma, como o discípulo que deveria ser ressuscitado e divulgar no mundo a mensagem do Cristo. Por isso, o discípulo, o apóstolo que o Senhor amava, só aparece a partir da ressurreição de Lázaro. Só então ele passou a sê-lo. A individualidade de Lázaro foi aí tão transformada que se tornou a individualidade de João no sentido do cristianismo. Assim vemos realizar-se em Lázaro, no mais alto sentido, um batismo pelo próprio impulso do Cristo. Lázaro tornou-se iniciado no novo sentido da palavra, enquanto era mantido em letargia da antiga forma, tendo-se criado assim uma transição da antiga para a nova iniciação. Conclui-se assim quão profundamente os evangelhos reproduzem as verdades espirituais, que podem ser pesquisadas independentemente de quaisquer documentos. De tudo o que se encontra nos evangelhos, o pesquisador espiritual deve saber que pode encontrá-lo previamente à parte de qualquer documento. No entanto, se no Evangelho de João reencontra o que pesquisou espiritualmente antes, esse Evangelho se lhe torna um documento legado por aquele que foi iniciado, pelo próprio Cristo Jesus. Por isso, o Evangelho de João é um texto tão profundo. A respeito dos outros evangelistas, salienta-se hoje que, em muitos trechos, eles divergem de João. Deve haver uma razão que só encontraremos se penetrarmos no verdadeiro cerne dos outros evangelhos, tal como fizemos agora no caso do Evangelho de João. E se o fizermos, constataremos que a divergência só pôde ocorrer pelo fato de o escritor do Evangelho de João haver sido iniciado pelo próprio Cristo Jesus. Com isto, se tornou possível descrever o impulso crístico como o fez o escritor do Evangelho de João. E da mesma forma, devemos pesquisar a relação dos outros evangelistas com o Cristo e constatar até que ponto eles receberam o batismo pelo fogo e pelo Espírito. Só então encontraremos a íntima relação do Evangelho de João com os outros evangelhos, penetrando assim cada vez mais profundamente no espírito do Novo Testamento. Este é o fim da 7ª Conferência.